É um estudo do INCOR, do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, apontando que parar de fumar pode reduzir a pressão arterial de hipertensos em apenas 3 meses ou 12 semanas, não é? Os pesquisadores avaliaram cerca de 360 pessoas, um estudo tradicionalmente, né, randomizado, e aí entre esse grupo, 113 fumantes, a gente vai entender como é que isso foi distribuído, o que é que foi acompanhado e quais são as principais conclusões deste estudo. Eu converso com a doutora Jaqueline Scholz, diretora do Programa de Tratamento do Tabagismo em Cardiologia, do INCOR, que é o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas. Doutora Jaqueline, eu fiz um resumo sobre esse estudo. Gostaria de entender um pouco o objetivo e a preocupação de vocês, especialistas nesta área, do impacto que tem para o fumante, não é? A questão da pressão arterial. Tem uma ligação direta, entre outros males, não é? Que esse vício provoca no organismo, não é?
Sim, é bem interessante porque a relação é a seguinte. O tabagismo não leva à hipertensão arterial, ele não é causa de hipertensão arterial. Quando você pega a população geral e vai avaliar os pacientes que fumam e que não fumam, a prevalência, ou seja, a frequência de hipertensão, ela é semelhante. Mas o que o estudo mostra é que o indivíduo que é hipertenso e fuma, ao parar de fumar, o tabagismo serve como se fosse um tratamento para a hipertensão, na medida que você consegue reduzir os níveis, porque quando você trata um paciente hipertenso, é que nem tratar um paciente que tem colesterol alto. Você tem metas a atingir. E esses pacientes todos estavam num programa de cessação, eles procuraram o tratamento para parar de fumar. Uhum. E nós vimos que nesse grupo de 361, tinha esse subgrupo de pacientes hipertensos, que eram 113. E olha que interessante, quando eu fui fazer minha livre docência no ano passado, eu tive que estudar todos os assuntos relacionados à prevenção, fatores de risco, estudei hipertensão. E eu trabalho com tabagismo há quase 30 anos e me causou surpresa porque quando eu fui olhar a diretriz manda as pessoas pararem de fumar, mas não aponta, e não é só a diretriz brasileira não, eu me aprofundei no assunto, vi as diretrizes de outros países, e assim, a unanimidade aqui, parar de fumar é bom para tudo. Uhum. Mas não necessariamente isso pudesse impactar na redução da pressão arterial, faltavam dados, porque existem pouquíssimos estudos, e esse nosso talvez seja um dos primeiros com número de casuísticas, assim, bastante, um número aceitável de pessoas para essa conclusão, né? Uhum. Que não avaliam o fumante ele mesmo ao longo do tempo e parando de fumar. Ou diria, o impacto da cessação na hipertensão. Falta um estudo desse pote, porque parar de fumar é uma questão difícil. Muitas vezes só um médico orientar o paciente, olha, você tem que parar de fumar, é bom para a sua saúde. Isso não faz as pessoas pararem de fumar, obviamente. É. Então, o que o nosso estudo comprovou é que o paciente que tem hipertensão arterial, eles estavam todos em tratamento, isso é importante que se diga. E quando a cessação do tabagismo promoveu uma redução de 10 milímetros de pressão arterial, é como se fosse um medicamento, né? Então, nesse aspecto, o impacto foi muito positivo, porque o paciente chega próximo da meta de tratamento, uhum, sem você precisar acrescentar mais medicamentos, que é o que se faz normalmente, né? O paciente está tomando um medicamento. Ele tem o objetivo, a meta da tratamento da hipertensão é a sistólica abaixo de 130 milímetros e a diastólica abaixo de 85 milímetros no paciente que tem esse tratamento. Uhum. Só que muitas vezes eles tomam os medicamentos, estão em tratamento longe da meta. Então, ao parar de fumar, nós observamos que eles se aproximaram da meta de tratamento. Então, foi uma redução significativa e que promoveu um benefício sem você precisar acrescentar um novo medicamento para tratar a hipertensão arterial.
Que coisa, não? Doutora Jaqueline, esse 130 por 85 é a pressão 13 por 8,5?
Isso, essa é a meta. Quando você está tratando um paciente que tem pressão alta, sempre você tenta atingir esses valores. Então, muitos pacientes, principalmente os pacientes que têm hipertensão, e aí vou falar no geral, a população às vezes acha que porque está tomando remédio da pressão alta, acha que está tudo bem. Não. Está tudo bem desde que ele se aproxime dessas metas de tratamento, porque são as que estão relacionadas à diminuição de riscos futuros, de infarto, de AVC. E aí, então, exatamente o parar de fumar. Olha como o cigarro é um negócio ruim, né? Em 12 semanas, que é o tempo que se trata o tabagismo, isso que é legal também. A doença crônica, o paciente tem, né? Por exemplo, diabetes, colesterol, hipertensão, muitas vezes o uso da medicação é contínuo. Neste caso, o tabagismo, o tratamento do tabagismo, são só 12 semanas. Então, é uma felicidade muito grande poder oferecer ao paciente uma perspectiva de tratamento com um resultado muito elevado. A nossa taxa de sucesso é ao redor de 70%. Então, isso é um tratamento muito eficaz e efetivo na medida que você consegue ter um impacto positivo em outro aspecto de doença que ele tem associada, que no caso era a hipertensão arterial. Uhum. Então, isso, a nossa ideia é que esse estudo possa ser replicado em outros países e isso até mude a orientação da diretriz. Se você está tratando um paciente que tem hipertensão arterial e é fumante, obrigatoriamente a insistência em encaminhá-lo para um programa de cessação deve fazer parte do objetivo terapêutico do tratamento da hipertensão.
Entre outros aspectos, tem que parar, tem que se concentrar na questão do vício no tabaco, tá aí, portanto, que vejam só, porque tem gente, né, doutora Jaqueline, é importante dizer que mesmo tomando remédio para pressão, às vezes não controla, ela tem alterações. Sim. Então, que é importante você tirar, diminuir, né, o vício e ele já diretamente, sem precisar, como você diz, colocar um medicamento, controlar. Então, é muito importante. Mexe com batimento cardíaco também? O batimento está relacionado com a pressão, é isso?
Isso é muito interessante também. A frequência cardíaca diminui em média 6 batimentos por minuto. Ah. Imagina a economia do músculo cardíaco, né? Diminuir só pelo fato de você parar de fumar, seu coração diminui 6 batimentos por minuto, né?
Olha só.
A menos, bate, ou seja, economiza coração, né? Roda menos o coração.
Também, guarda esse bem tão precioso que é o nosso coração, né? Tadinho, desgasta menos o coração. Professora, então, por tudo isso que você apresentou aqui como resultado deste estudo, e muitas vezes você repetiu, programa de cessação, porque a gente não deixa de fumar da noite para o dia, é um processo, isso, né? E eu gostaria que você falasse também, acho que é uma oportunidade excelente da gente falar o que vocês têm à disposição hoje para tentar lidar com o vício, né? Como é que vocês levam essas pessoas? Como que é esse programa de cessação que vocês fazem? Tem um tal de fumar de castigo? Como é que é isso? Como é que funciona isso?
Exatamente. Eu acho que é um conjunto de fatores. Nós chegamos a essa taxa aí de 70% de cessação em 12 semanas. Foi aperfeiçoando o tratamento ao longo do tempo. Claro que tem medicamentos que fazem a total diferença nesse processo, mas também essa técnica comportamental, como você mencionou, ela também contribui muito para que você tenha que os medicamentos até possam serem mais efetivos, eficazes. No sentido que, por exemplo, usando a técnica do castigo, sem nenhum tipo de tratamento, simplesmente o paciente chega, olha, doutor, eu quero parar de fumar. Muito bem, então eu vou te ensinar você a usar uma técnica comportamental para você reduzir o seu consumo. Porque isso facilita no quê? Facilita na segunda etapa, que é quando você vai repor, por exemplo, repor a nicotina do paciente. Então, antigamente a estratégia era o paciente chegava, você prescrevia, por exemplo, reposição de nicotina, fuma um maço, eu vou te dar 21 miligramas de adesivo para parar de fumar, e mais um chiclete de nicotina. E aí, a taxa de eficácia desse procedimento, dessa forma, era ao redor de 30%. Então, uma taxa relativamente baixa. Quando você pede para o paciente, aí a gente desenvolveu a técnica do castigo. Quando eu criei, foi em 2015, eu criei com um outro medicamento chamado varenicrina, mas que circunstancialmente, por conta da pandemia, esse medicamento já está há mais de um ano não disponível, devendo voltar no final do ano, a gente espera que ele volte, porque de fato ele, com a técnica de castigo, produz um resultado de 70%. Muito bem, mas aí a gente teve que se virar, né? Na falta desse medicamento aqui na pandemia. E aí nós passamos a adotar a técnica do castigo como a primeira fase do tratamento, para o paciente exatamente reduzir o consumo de 30% a 50%, essa técnica produz de resultado. Isso a gente testou também em outro estudo na peste da doutora Bianca, que usou a estimulação magnética transcraniana. Os pacientes, que é uma estimulação, que é um capacete mesmo de estimulação magnética, é usado para algumas doenças como depressão, bipolaridade, e nós fomos testar muito abadismo, de uma forma cega, randomizada. O estudo em relação ao tabagismo não teve contribuição. Ele teve contribuição sugerindo que ele possa ter alguma ação cognitiva, de estimular aspectos cognitivos de memória nos pacientes, mas para tabagismo, infelizmente, não funcionou. Mas como os pacientes usavam a técnica do castigo, o que a gente percebeu? Que a técnica do castigo, sem nenhum outro tratamento adjuvante, porque no caso não funcionou a estimulação, reduziu o consumo de 30% a 50%.
Então,
na falta da varenicrina, que era um medicamento que dava 70%, a gente tem usado técnica do castigo, que é pedir para o paciente, toda vez que for fumar, se retirar, escolher um local mais distante da casa, área de serviço, ou mesmo descer prédio, e fumar de pé, olhando a parede. Por que de pé, olhando a parede? Para não se distrair, para não ter conforto, para que o ato de fumar simplesmente seja uma necessidade que ele tem, porque ele tem uma necessidade química, mas sem nenhum outro complemento, sem nenhum outro atrativo, que não seja necessariamente a questão química que ele precisa oferecer nicotina para o cérebro dele, para ele não entrar em abstinência, não ficar com sintomas que provocam bastante alteração no comportamento, na concentração, no rendimento do indivíduo. Então, essa técnica reduz de 30% a 50%. Geralmente o paciente faz isso no primeiro mês, de 2 a 4 semanas. Pode usar o bupropiona associado, que é um medicamento também fornecido pelo SUS para essa finalidade. E depois você complementa o paciente e assim sente, percebendo que não tem mais urgência em fumar, que ele consegue falar depois, eu fumo, né? Ele perde aquela necessidade de sair correndo para fumar, começa a ficar mais confortável e isso modula, vai modulando o cérebro dele também, só tem um outro entendimento em relação ao tabagismo e o prepara para essa segunda etapa que a gente entra com reposição de nicotina para ele finalizar, de fato, cessar o tabagismo. Então, muito essa técnica bom. Associada à medicação produz resultados muito positivos e permite que as pessoas parem de fumar de uma forma, como é que eu vou dizer, confortável, né? Adequada, né?
Perfeito, olha, nosso tempo está esgotado, mas resultados importantíssimos deste estudo do INCOR. A qualquer momento é possível parar de fumar, não, você não vai parar imediatamente, é um processo, né? Como citou a doutora Jaqueline Shows, nesse estudo, cessação é um processo, e esse fumar de castigo, muito interessante a técnica. Então, há muitos recursos hoje, o que a gente quer aqui é convencer as pessoas de que pode e deve ser iniciado ganhos com ganhos importantes para a saúde, como este que o estudo apontou, não é? Em 12 semanas, né? A regulação da pressão arterial, que é um aspecto importantíssimo em fumantes hipertensos, não é? Doutora Jaqueline Shows, diretora do Programa de Tratamento do Tabagismo em Cardiologia do INCOR, conversando aqui com a gente, muito obrigada por trazer essas informações super atualizadas.
Eu que agradeço.